3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja sempre muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Estamos aqui começando mais uma edição do 3 em 1. Hoje, segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. Vamos juntos até 6 horas. Você pode assistir também ao 3 em 1. Já estamos no ar nas nossas transmissões por imagens, nas nossas páginas, nas redes sociais, Twitter, Facebook e também no YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1. Comigo os nossos comentaristas, a Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Constantino. Josias, boa tarde, audiência.
Também Josias de Souza, direto de Brasília. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde aos companheiros de bancada. Uma boa tarde especial a quem nos acompanha. Vamos em frente.
E o Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos. Fala, Constantino. Boa tarde.
Vitor, boa tarde. Tá aí, Josias e audiência. Vamos nessa.
Vamos nessa, então, com os destaques desta segunda-feira. Presidente Jair Bolsonaro nomeia o delegado Rolando de Souza para o comando da Polícia Federal. Bolsonaro atribui agressões a jornalistas durante manifestação em Brasília a infiltrados. E além disso, o 3 em 1 destaca também o depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, à Polícia Federal e a repercussão das falas dele no cenário político. Alguns dos destaques do programa de hoje, a nossa pergunta é a seguinte... O presidente Jair Bolsonaro agiu bem ao nomear Rolando de Souza e não tentar novamente o nome de Alexandre Ramagem para a Polícia Federal? O que é que você achou da indicação do novo diretor-geral da PF? Dê a sua opinião gravando vídeos, enviando pelo nosso WhatsApp o número 11 931 17 0620. Repetindo o número, prefixo 11 931 17 0620. Você grava vídeos e dá a sua opinião, participa aqui do 3 em 1. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
O presidente Jair Bolsonaro nomeou o delegado Rolando Alexandre de Souza para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. A escolha foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta segunda-feira. O termo de posse foi assinado em uma cerimônia reservada no gabinete de Bolsonaro, cerca de 20 minutos após a publicação. Ex-secretário de Planejamento e Gestão da ABIN, a Agência Brasileira de Investigação, Rolando é considerado o braço direito do diretor-geral do órgão Alexandre Ramagem. Rolando de Souza foi superintendente da Polícia Federal em Alagoas e ocupou cargos de chefia na Divisão de Combate a Crimes Financeiros e na superintendência da PF em Rondônia. O novo diretor-geral do órgão foi indicado a Bolsonaro pelo próprio Ramagem. Especulava-se que o presidente fosse tentar uma renomeação de Alexandre Ramagem para o cargo, contrariando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. No entanto, de acordo com interlocutores, a ala militar e apoiadores do governo aconselharam Bolsonaro a procurar uma opção que pudesse ser mais pacífica no momento. Fala aí, Josias.
Olha, a escolha do delegado Rolando Alexandre de Souza e todos os movimentos que levaram a essa escolha viraram as reticências da troca de comando na Polícia Federal. Reticências são aqueles três pontinhos que aparecem no final das frases incompletas. O subordinado de Alexandre Ramagem tomou posse numa cerimônia quase clandestina no gabinete do presidente Bolsonaro. Assumiu depois de um final de semana em que o Sérgio Moro prestou depoimento no inquérito que foi aberto para apurar a acusação de que o Bolsonaro deseja aparelhar politicamente a Polícia Federal. O que declarou o Sérgio Moro ao se demitir da pasta da Justiça? Ele disse que o presidente declarou a ele, não uma vez só, mas vai expressamente, que queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, colher informações, colher relatórios de inteligência. E disse o Sérgio Moro que não é esse o papel da Polícia Federal, prestar esse tipo de informação, que os inquéritos têm que ser preservados. O que disse o Bolsonaro em sua defesa? Sempre falei para ele, Moro, Tenho informações da Polícia Federal, não tenho informações, quero ter, preciso ter, todo dia, ter um relatório do que aconteceu, especialmente nas últimas 24 horas. Então, o doutor Rolando, que é o sub-Ramagem, ele assume a Polícia Federal sob o signo da desconfiança, com a cara dos três pontinhos, que na gramática sinalizam as coisas incompletas. Não é que o personagem, o delegado Rolando, não seja preparado, que seja um despreparado. A questão é saber a serviço de quem estará o preparo do delegado. Ele vai servir aos interesses da família Bolsonaro ou aos interesses do Estado, porque a Polícia Federal é um órgão de Estado. Ele será um chefe efetivo ou será apenas um interino de um mandato tampão, escalado para esquentar a cadeira para a chegada do Ramagem, para quando o Bolsonaro se sentir mais à vontade para nomear o Ramagem? Quer dizer, os primeiros movimentos desse suposto diretor-geral da Polícia Federal, eles não são animadores. Quando saiu lá da pasta da Justiça, batendo a porta, o Sérgio Moro disse que o Bolsonaro tramava trocar, além do diretor-geral, Maurício Valeixo, os superintendentes da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que é o berço das aflições da família Bolsonaro, e de Pernambuco. Aí, no seu primeiro ato, o doutor Rolando promove justamente a ansiada mudança na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ele derrubou o superintendente Carlos Henrique de Oliveira, promovendo-o a diretor executivo. Essa intervenção do Bolsonaro na Polícia Federal, ela é marcada por engenhosos zigue-zagues. Ah, não pode escolher o Ramagem? Escolhemos o sub do Ramagem. Precisamos trocar o diretor, o superintendente do Rio de Janeiro? Vamos promover o que lá está, para colocar o que nós desejamos. Então, a despeito desse zigue-zague, o que importa mesmo aqui nessa movimentação na Polícia Federal são as reticências, são as coisas que estão por acontecer. Então, o novo diretor-geral assume sob o signo da dúvida e é como se o Bolsonaro quisesse confirmar a denúncia do Sérgio Moro cometendo os crimes que o ex-ministro diz que ele cometeu, que ele cometeria. Ele, na prática, confirmou a intervenção na Polícia Federal.
Thaís.
Brown, eu ia dizer aqui uma coisa e vou dizer outra. Primeiro que eu ia dizer que o novo delegado pode ter sido abençoado e indicado pelo delegado Ramagem, mas ele não é o Ramagem, né? Então, lembrando, quem que é o delegado Ramagem? Aquele que já tinha sido indicado 3 vezes pela família Bolsonaro para assumir 3 cargos no governo. E é amigo da família e é íntimo dos Bolsonaro. Esse era o delegado Ramagem. Esse não é o delegado Ramagem, embora possa ter sido indicado por ele. E agora as coisas podem ser imorais, ou pelo menos condenáveis do ponto de vista moral, mas não são mais ilegais. A nomeação do delegado Ramagem, na opinião e na decisão monocrática do ministro Moraes, feriu o princípio da impessoalidade, porque deixava claro que o presidente da República, que é um funcionário público, estava querendo nomear outro funcionário público para se proteger e aos seus. Isso fere o princípio da impessoalidade. Nesse caso, como eu disse aqui, o delegado Rolando Alexandre, ele não pode não ser o melhor nome, o nome mais distante e mais técnico e mais impessoal dadas as relações com o delegado Ramagem, mas isso aí não configura mais uma ilegalidade. Agora, como José falou, o primeiro ato do delegado Rolando é desanimador. Então, quer dizer, a primeira coisa, no dia em que ele assume o cargo de delegado, depois de toda essa confusão, de toda essa quase crise ou ruptura institucional, como disse o presidente da República, depois disso ele pega, assume e poucas horas depois ele faz exatamente o que o ex-ministro Sérgio Moro disse que o presidente gostaria que ele, ministro Sérgio Moro, fizesse. Ou seja, trocar o delegado da Polícia Federal no Rio de Janeiro, superintendente, que é, em última análise, responsável por um dos mais momentosos inquéritos envolvendo a família Bolsonaro, aquele que acusa o senador Flávio Bolsonaro de estar envolvido no caso da rachadinha. Então, era esse o pedido do presidente Bolsonaro, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, e foi exatamente isso que o novo delegado Rolando fez horas depois de assumir. Então, eu acho que uma vez que o terreno da ilegalidade já está afastado, estamos no terreno da moralidade, agora não existe outra solução, outra alternativa, a não ser contar com a própria Polícia Federal para que ela haja como esse muro de contenção e preserve a autonomia investigativa, apesar de tudo. Inclusive, para impedir que ela mesma seja maculada e perca grande parte da credibilidade que ela conquistou com muito mérito na Operação Lava Jato. Só resta contar com a Polícia Federal agora para que fique monitorando, fiscalizando e denunciando qualquer abuso ou ilegalidade ou exagero cometido aí pela nova direção.
E você, Constantino, o que, é que achou da nomeação, da troca?
Bom, primeira coisa que eu achei foi uma boa notícia por não ter sido o Ramagem, né? Acho que seria ali um confronto direto com o Supremo Tribunal Federal, em que pese eu achar, e coloquei isso, a decisão do Alexandre de Moraes inadequada, e não só eu, como juristas renomados, como o caso de Ives Gandra, que diz que não enxerga em lugar algum da Constituição espaço para esse tipo de arbítrio, né? Mas seria um confronto desnecessário nesse momento. Então não foi Ramagem, essa é a boa notícia, a principal notícia positiva. Agora veja, mesmo assim tem muita gente criticando. Eu não gosto do fato de que logo a primeira medida, horas depois da posse, seja obviamente mudar na superintendência do Rio, que é onde havia ali, segundo o ministro Sérgio Moro, o interesse do presidente em mexer no comando da polícia. Mas ele também falava de Pernambuco, e até onde eu sei não tem nada em Pernambuco da sua família e também nenhum inquérito em aberto no Rio envolvendo os seus filhos, né? Muitos têm falado isso, mas acho que não há evidência disso. Então é preciso a gente questionar quem que poderia ser indicado, porque acho que iam criticar de qualquer jeito, né? Veja, é um cargo de confiança e a lei de 2014 garante ao presidente a prerrogativa da escolha. Então é óbvio que ele vai colocar alguém próximo do seu círculo, é um cargo de confiança. A gente fica com a impressão, pelas críticas que a gente vê por aí, que ou o presidente indicava alguém amigo do Alexandre de Moraes e não dele, ou um inimigo seu, para que aí houvesse algum tipo de calma, né, em relação a essas dúvidas. As dúvidas vão existir, é inevitável. O ex-ministro Sérgio Moro saiu atirando, saiu denunciando isso. Depois, durante 8 horas, apresentou o seu telefone, supostas evidências, trouxe testemunhas que são ministros que teriam acompanhado aí uma conversa. Então, vamos aguardar as investigações. Agora, o presidente quer mexer no controle da polícia, isso está claro, está confessado por ele. O que fica em aberto são as intenções, né? E nós não podemos punir intenções, isso é crime ideia. Isso é uma coisa que remete a Big Brother ou a Minority Report, aquele filme lá com Tom Cruise. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, porque daqui a pouco, se o sujeito for primo da tia do vizinho, do cunhado do presidente, que um dia disse oi para ele, isso já é prova de que ele está cometendo ali um crime de ingerência. Eu acho que a gente tem que dar algum crédito à Polícia Federal como instituição e a esses nomes que foram indicados, né? Antes o Ramagem, que tinha uma proximidade muito grande com, pelo visto, a família do presidente, e agora esse Rolando Alexandre. Até porque a FENAPEF, a Federação Nacional dos Policiais Federais, atestou a qualidade técnica e ambos têm currículo. Então, eles preenchem o aspecto da meritocracia. Não é alguém sem nenhuma condição, como, por exemplo, amigo do meu pai, que fracassou 2 vezes em teste para ser juiz e é apontado para a Suprema Corte Federal do país e passa na sabatina de um Senado comprado pelo Mensalão. Isso é muito escandaloso e muito escancarado. Não é o que estamos falando aqui, são pessoas com quadro técnico que a própria entidade de classe reconhece a capacidade e tem algum grau de proximidade, mas o cargo é de confiança. Então, acho que temos que esperar para ver, acendem luzes de alerta, e isso precisa ser colocado sob uma lupa, né? Porque tem uma denúncia de alguém que goza de credibilidade, que é o Moro, apesar de não substituir o processo legal, né? A prova material. Então, temos que acompanhar. Agora, nós temos aí o Marcelo Freixo e a turma do PSOL em polvorosa, né, fazendo escândalo, alarmismo por conta da escolha aí das primeiras medidas. Isso eu confesso que acho que conta como um ponto a favor. Se essa turma do PSOL está tão incomodada, isso aí a gente faz pelo menos com que dê um benefício da dúvida, que talvez precisasse mesmo mexer no comando da polícia. Agora, como o Josias lembrou bem, o Carlos Henrique Oliveira, que foi substituído, ele foi promovido. Ele não foi colocado para escanteio. Ele assume o lugar de Disney Rossetti, é o segundo nome da Polícia Federal. Isso também deveria servir como, talvez, aí um contraponto, um motivo para
darmos algum benefício da dúvida. Não há nada em definitivo aqui. Temos que acompanhar e acompanhar muito de perto.
Josias.
Eu queria só realçar que, por vezes, a intenção de um ato importa muito, né? O presidente da República precisaria explicar qual é a intenção dele. Como disse o ex-ministro Sérgio Moro, quando se demitiu, o presidente não explicou por que deseja trocar. Ele simplesmente deu na telha dele que ele queria trocar o comando da Polícia Federal e algumas superintendências, sem dizer por quê. Lá estava um homem respeitado, Maurício Valeixo, serviços prestados à Lava Jato, não havia nenhum erro que ele tivesse cometido, o presidente não apontou nenhum problema na gestão de Maurício Valeixo e, do nada, resolve trocar. Então, não se trata de ver aqui quem é que está entrando, é por que está entrando, quais são as razões dessa troca. E até agora não foi explicado. Aí assume agora o sub do Alexandre Ramagem, que é o amigo da família, o delegado Rolando, numa cerimônia clandestina. Isso é coisa de crime organizado. Uma cerimônia clandestina. Não, a sociedade não teve a oportunidade nem de ouvir um discurso do novo diretor da Polícia Federal, no qual ele pudesse expor os seus planos. Não sabemos de nada. Tem um novo diretor que ninguém sabe quais são as suas intenções, e o primeiro gesto é a substituição do superintendente do Rio, como desejava, aliás, o presidente. Houve uma tentativa anterior, espera-se que essa não siga na mesma direção, no governo Temer. O Temer trocou um diretor da Polícia Federal, também respeitado à época, por um preposto, o Fernando Segovia. Durou muito pouco, durou 3 meses. Enquanto durou, o Segovia, que foi muito pouco hábil, ele fez declarações dizendo que um inquérito que corria contra o presidente Temer na época, investigando delinquências praticadas no Porto de Santos, seria arquivado e que o delegado poderia até sofrer sanções internas se não arquivasse. Ele levou um pito do então relator do processo lá no Supremo, que era o ministro Barroso, e esse ministro Luiz Roberto Barroso praticamente interveio no inquérito, determinando que os delegados que o conduziam não fossem substituídos em nenhuma hipótese, e o delegado passou a se reportar diretamente ao relator no Supremo, como, aliás, já fez Alexandre de Moraes em relação aos inquéritos que ele relata no Supremo e que tem a participação da Polícia Federal. Também ele determinou que os delegados não sejam trocados. E também eu suponho, como disse, lembrou a Thaís, que a Polícia Federal não permitirá intervenções abruptas. A corporação é ciosa dos seus deveres. Mas é constrangedor que essa mudança se dê assim, sem grandes explicações. E, como disse, não se trata de questionar a competência dos delegados que são indicados ou cogitados. Resta saber a quem esta competência servirá. Se servirá aos interesses do Estado ou aos interesses da família Bolsonaro.
Constantino.
Eu concordo que são questões incômodas e que devem ser colocadas. Por que substitui alguém que tem um cargo que aparentemente vinha sendo conduzido de forma adequada? Agora, eu trago duas coisas. Primeiro, o presidente apresentou algumas razões. A gente pode discordar delas, achar que não são embasadas, mas ele apresentou. Ele acha que foi dado um interesse totalmente demasiado ao caso Marielle e pouco ao caso dele, da facada, e do Adélio, né, que ele insiste que tem algo mais por trás. E também nós temos que levar em conta que muitas vezes são decisões subjetivas. Quem já tocou empresa, quem já tocou funcionário, sabe que às vezes o funcionário nem está performando mal, não está com um desempenho terrível, mas há um problema de, enfim, empatia ou confiança, quebra de confiança. Então, são causas que às vezes são mais intangíveis ou subjetivas, mas eu concordo que seria de bom tom apresentá-las, né? Explicar exatamente por que estão tendo mudanças nesse escalão. Isso é uma coisa que nós temos o interesse em ter as respostas e também a velocidade com que ocorreram as mudanças, como eu disse antes, acende uma luz de alerta, mas não é prova, né? Não é prova da tal ingerência, né? Até porque, repito, isso é fazer muito pouco caso, não só da Polícia Federal como instituição, como desses que estão sendo indicados. É tratá-los como marionetes, como pessoas que estão, então, sem nenhum tipo de valor ou moral a serviço de qualquer ordem que o presidente der. Eu acho isso uma acusação, no mínimo, leviana.
Thaís.
Eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir, porque o Constantino, eu entendo o esforço que ele faz em encontrar argumentos para compreender as atitudes do presidente. Mas também não vale, Constantino, falar, usar argumentos para contestar coisas que nunca foram ditas aqui. E eu já disse isso, nem eu e nem o Josias, a gente nunca disse que está em jogo o currículo ou a lisura do delegado Ramagem ou desse novo delegado Rolando. Eles não são marionetes, ninguém acusou eles de nada. Novamente, para ficar claro, caso você não tenha entendido, o que está em jogo aqui, o que se discute aqui, é a intenção confessa do presidente da República de ter acesso a informações que ele não pode ter acesso por lei. Porque, ao contrário da ABIN, a Polícia Federal não é um órgão de assessoria da presidência. A Polícia Federal é uma polícia judiciária e que investiga, inclusive, o presidente da República e seus filhos. Por isso que ele não pode ter acesso a certas coisas da Polícia Federal.
Então, que ele vai entregar essas informações que ele não pode entregar, Thaís?
Ah, não sei, mas que o presidente pediu, pediu. Agora, de novo, não quer dizer que os delegados vão cometer o crime. O que quer dizer é que o presidente quer que ele cometa, quer que eles cometam. Já deixou isso claro, já confessou, já disse isso à luz do dia. Essa é disso que se trata.
Ele confessou que ele quer obter informações indevidas, que a lei não permite.
Isso é indevido. Eu quero relatórios 24 horas, eu já pedi para o Moro. Você não ouviu isso?
Relatório hoje já tem, é uma viu, coisa Constantino?
É o que hoje, que a polícia pela tá lei, fazendo pela lei, da lei.
Pela lei, enfim, Constantino.
Não existe.
Pela lei, hoje, o setor de inteligência da Polícia Federal já é obrigado a fornecer ao Sistema Brasileiro de Inteligência, que é coordenado pelo ministro, o general Heleno, chefe da ABIN. Esse SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência, já recebe informes de inteligência da Polícia Federal. E o destinatário desses informes é o presidente da República. A ABIN só existe para prestar informações ao presidente da República. Então, as informações que a Polícia Federal pode prover ao presidente, elas já são providas. Isso está previsto em lei. Então, não tem cabimento que o presidente queira relatórios adicionais da Polícia Federal. O que é que ele quer saber? O ministro Sérgio Moro insinuou que ele deseja saber informações sobre inquéritos sigilosos. É disso que nós estamos falando. É isso que o presidente deseja.
E se isso for feito, é um crime. Agora, eu acho que existe uma região cinzenta para ele achar que a polícia faz corpo mole em relação a certos casos, né? E, repito, então, só para confirmar, eu fui acusado de acusar a Thaís ou o Josias de alguma coisa que eles não falaram. Mas, então, só para ficar claro, está sendo dito que o que se espera do novo encarregado é entregar informações ilegais. Então, está se esperando que ele não haja com lisura. É isso?
Está sendo dito, Constantino. Eu acho que você faz um grande esforço para ver regiões cinzentas, mas tem coisas que são preto no branco. É isso mesmo. O presidente pediu acesso a informações ilegais.
Isso não está sendo dito por mim, não, Constantino. Foi dito pelo ministro Sérgio Moro. Foi o ministro Sérgio Moro quem acusou o presidente da República de desejar uma intervenção política na Polícia Federal.
Grave, está sob investigação. Com um inquérito aberto, está sob investigação. E que carece de provas. Nós vamos adiante.
Até ontem,
se tiver essas
ontem
provas, ele
tratava,
vai pagar o preço disso.
Até ontem.
É assim que funciona. Agora, tratava... não pode funcionar que nem Minority Report. O STF está atropelando a própria Constituição e querendo governar, e querendo escolher quem vai tocar a Polícia Federal. Eu acho isso grave também. Que nós temos que nos preocupar com as instituições.
Até ontem, Constantino, você tratava o Sérgio Moro aqui como um herói nacional. Eu nunca o enxerguei como um herói. Mas acho que ele merece um mínimo de crédito quando faz uma acusação. Entregou lá o seu celular, entregou as evidências que julga convenientes e a investigação prossegue. Então, o que
exato,
está sendo
Josias,
discutido aqui é que o presidente está fazendo...
O ex-ministro Sérgio Moro é um herói por todo o seu trabalho à frente da Lava Jato. E nisso eu discordo de vários jornalistas que adoravam desmerecê-lo. Né? Agora, isso não faz, na sua palavra, substituir a necessidade de prova. Não, de prova
ninguém
material.
Está dizendo que substitui nada. Alberto.
O que está se dizendo aqui é que o presidente está fazendo exatamente o que o ministro disse antes que as investigações se concluam, e ele está indicando delegados da sua proximidade, que estão lá no Palácio do Planalto, substituindo um outro delegado que não tinha nada, nenhuma mácula na gestão dele. Então, tudo indica que o presidente deseja o que o ministro disse que ele deseja, que é uma intervenção na Polícia Federal.
É isso que nós estamos tratando aqui. Agora, você...
Indica. A luz amarela está acesa.
Você preventivamente o presidente de responsabilidade. Você tem esse direito. Você exime o presidente de responsabilidade antes que as investigações se concluam. Eu prefiro manter a suspeição que o ministro dele levantou. Então, é disso que se trata aqui. Você está avançando o sinal para ignorar a investigação que está em curso. Eu prefiro dar crédito ao ministro, que é uma pessoa que, até onde se sabe, pessoa séria, fez uma acusação, a investigação está em curso. E o presidente agindo
exatamente como o ministro disse que agiria. Vocês acham que deveria haver algum tipo de medida para impedir a posse de Rolando ou a troca da superintendência no Rio? Porque a preocupação é essa. Eu acho que o movimento de resistência ao suposto fascismo, ele muitas vezes faz mais mal às instituições do que os supostos fascistas. Então eu estou mais preocupado com os avanços do Supremo Tribunal Federal, que tem esse quadro que aí está, que não goza de nenhuma credibilidade, nem deveria. Eu estou muito mais preocupado com o Supremo Tribunal Federal avançar o sinal e daqui a pouco querer escolher ele mesmo, o novo diretor-geral, do que com qualquer risco que o presidente possa estar colocando.
Você já está tratando de algo que nem aconteceu. O Supremo não barrou a posse do delegado Rolando. O delegado Rolando tomou posse clandestinamente lá, praticamente. Agora vamos analisar os movimentos dele. Eu não acho não que tenha que vetar, não. O presidente vai responder pelas coisas que está fazendo. Ele vai ter que assumir responsabilidades. Mas não foi vetado, ninguém está discutindo aqui decisão do Supremo em relação ao delegado Rolando.
Estamos de acordo. Ele escolheu alguém técnico, próximo do Ramagem, mas até aí, de novo, é um cargo de confiança. Ele não ia poder escolher um ilustre desconhecido total, né? E acende um alerta, porque a primeira atividade foi mudar o quadro da superintendência no Rio. Estamos de acordo com isso tudo. É acompanhar para ver. É exatamente o que eu disse, se voltar a fita.
Ok, daqui a pouco a gente fala mais também sobre o depoimento de Sérgio Moro. Agora são 5h26. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou...
O interesse coletivo deve prevalecer.
E chegou o Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan. Tem notícia, esportes, kids, humor, saúde, podcast, tudo reunido num só ambiente. O conteúdo pode ser ao vivo ou on demand. Acessar o Panflix é muito fácil. Você entra na loja de aplicativos do seu tablet ou do celular, App Store ou Google Play, baixa o app Panflix, se cadastra e pronto. Você também pode acessar o Panflix pelo computador. Basta digitar www.panflix.com.br e também na Smart TVs da Samsung. Panflix é de graça e você poderá ver e ouvir tudo da Jovem Pan, além de conteúdos exclusivos. Panflix, baixe já que você vai gostar. Mais um destaque, mais um assunto desta segunda-feira para a gente debater. O presidente Jair Bolsonaro foi até o Palácio do Planalto neste domingo para saudar manifestantes que faziam ato em sua defesa. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, cerca de 5 mil apoiadores participaram da manifestação, onde muitos gritavam palavras de ordem como Fora Maia e Fora STF. Bolsonaro ficou a maior parte do tempo no topo da rampa do palácio, junto com a filha Laura, de 9 anos. Ele não foi à grade do Planalto, mas liberou a entrada de alguns participantes do ato, que subiram a rampa e estenderam uma bandeira do Brasil. Em uma transmissão pelas redes sociais, Bolsonaro reforçou que o ato era espontâneo e disse que o povo, assim como o governo federal, chegou no limite.
Como eu tenho dito, né? O Poder Executivo está unido. Um só propósito. Tirar o Brasil da situação que se encontra. E vocês sabem que o povo está conosco, as Forças Armadas ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade também estão ao nosso lado e Deus acima de tudo. Vamos tocar o barco. Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição.
Em determinado trecho da gravação, alguém avisa a Bolsonaro que manifestantes estavam expulsando jornalistas da TV Globo do local. O presidente faz sinal de não se importar e diz: "O pessoal da Globo vem aqui para pegar um cara e falar besteira. Essa TV realmente foi longe demais." Nesta segunda-feira, Bolsonaro usou as redes sociais para questionar o ataque de manifestantes à equipe do jornal Estado de São Paulo no ato realizado em Brasília. O mandatário ponderou que não viu a violência ao fotógrafo Dida Sampaio e a outros integrantes da equipe de reportagem, mas ressaltou que se houve agressão, os responsáveis que devem ser infiltrados merecem ser punidos. Hoje, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Ministério Público do Distrito Federal que apure as agressões aos profissionais de imprensa. Começo com você, Thaís.
Então, pode parecer mais do mesmo, porque a gente já está quase se acostumando, né, com essas saídas do presidente, essas manifestações pouco democráticas, mas não é mais do mesmo, porque a cada manifestação dessa, o presidente escala um degrau no tom e na disfarçatez com que ele trata o próprio cargo e as instituições. Mas eu queria falar sobre essa frase que ele disse, a que as Forças Armadas estão com ele. E essa resposta tem nuances que é preciso explicar. Quando ele diz que as Forças Armadas estão com ele, a gente já havia dito aqui que os generais palacianos, o general Heleno, o general Ramos, o general Braga Neto, eles todos consideram que o STF está extrapolando as suas funções. Eles estão muito irritados com o STF. O vice-presidente Hamilton Mourão também compartilha dessa ideia. Muitos generais da reserva importantes também acham isso. Os praças e o baixo oficialato, nem se fala, porque esses fecham com o Bolsonaro em qualquer medida, em qualquer assunto, e principalmente quando a pauta é esse suposto cerco das instituições ao presidente da República. O Congresso, o Supremo não deixa o Bolsonaro governar e tal. Esse é o discurso deles, que eles repetem à exaustão. Então, o que eu quero dizer com isso é que, em determinado sentido, nesse sentido, em relação ao STF, por exemplo, é possível dizer sim que boa parte dos militares concorda com o presidente, dá razão ao presidente. Agora, isso é bem diferente de dizer que as Forças Armadas estão com o presidente, como ele diz, as Forças Armadas estão conosco, conosco plural majestático, que ele gosta de usar, né? Vamos pegar o Exército, por exemplo, o Exército que segue sendo, entre as três forças, a mais importante do ponto de vista político. Ele é comandado pelo general Edson Leal Pujol, que é tido e havido como um legalista, ou seja, alguém que tem ciência, mais do que ciência, tem convicção de que o Exército é uma instituição de Estado, não uma instituição de governo. Ou seja, entre defender a Constituição e o governo Bolsonaro, o comandante Edson Pujol ficaria com a Constituição. E na semana passada teve um episódio banal, mas que mostrou bem essa ideia do que é o legalismo do comandante Nelson Pujol. O presidente Bolsonaro foi a uma cerimônia em Porto Alegre e foi recebido pelo general Pujol. E daí, na fila de cumprimentos, ele estendeu a mão para o general Pujol, comandante do Exército, que não estendeu a mão de volta. O general deu o cotovelo para o presidente, né, naquele cumprimento lá que está sendo usado para evitar a disseminação do coronavírus. Não foi uma falta de cortesia, muito menos foi uma insubordinação. Foi o quê? Cumprimento de regras, típico de alguém legalista, né? O Exército tem uma Diretoria Geral de Saúde, essa diretoria divulgou essa recomendação do cumprimento com o cotovelo e o general Pujol homologou essa recomendação. Então, isso quer dizer que ele tem de obedecer, ele tem de dar o exemplo. Em qualquer circunstância, o comandante do Exército não vai ultrapassar os limites da lei para atender os desejos de quem quer que seja, nem que esse alguém seja o presidente Bolsonaro. Foi isso que ele disse, foi isso que ele mostrou nesse gesto. E é o mesmo que disse há pouco o ministro da Defesa, o general, também general, Fernando de Azevedo. Ele divulgou uma nota porque ele vinha sendo cobrado para isso, né? Então, afinal, as Forças Armadas estão ou não estão com o Bolsonaro? Então, em que medida elas estão? Então, ele divulgou essa nota, bastante importante, que diz que as Forças Armadas cumprem a sua missão constitucional. Marinha, Exército e Força Aérea são organismos de Estado que consideram independência, harmonia, etc. A expressão-chave dessa nota é justamente essa, são organismos de Estado. Isso é a parte explícita, a parte implícita é, se elas são organismos de Estado, elas não são organismos de governo, ou seja, elas não estão a serviço do presidente da República, elas estão a serviço do país, do Estado e da Constituição. Então, desnecessário dizer que essa nota não agradou nem um pouco o presidente Bolsonaro, né? E o ministro da Defesa já deve saber disso a essa altura. Sobre a forma como o presidente reagiu à agressão aos jornalistas, nenhuma surpresa quanto ao fato dessa indignação me parecer meramente protocolar, né? Porque o presidente sabe que falar mal da imprensa rende likes, rende aplausos da sua plateia. Então, não seria agora que ele partiria para a defesa dos jornalistas. Mas o que eu achei deplorável, de verdade, foi o fato de ele sugerir que a agressão pode não ter ocorrido. Isso foi de uma leviandade, porque se ele, de fato, tivesse dúvidas, era só perguntar para alguém, por exemplo, a Abin, que essa sim é um órgão de assessoria da presidência, eles sabem. Aconteceu ou não aconteceu? Sim, aconteceu. Então, isso de ele sugerir que não tinha bem certeza se tinha acontecido ou não, deixar isso no ar, foi uma forma muito pouco digna do presidente escapar do assunto. Então, a cada dia com isso, para mim, isso foi uma prova, mais uma prova, né, da desproporção entre o tamanho do Bolsonaro e o tamanho do cargo que ele ocupa.
Você, Constantino?
Bom, a primeira coisa sobre essas manifestações é que elas foram grandes, né? Teve muita... muito carro, quilômetros de fila na carreata e muita gente ali se aglomerando em frente ao Palácio do Planalto. Essa aglomeração, obviamente, pega mal no momento de pandemia, onde as próprias autoridades de saúde do governo não recomendam isso, recomendam o isolamento social. Agora, se o presidente é parcialmente responsável por isso, ou de alguma forma incentivar, ele não pode ser totalmente responsabilizado, porque os cidadãos tem volição, tem livre-arbítrio, eles podem fazer o que eles bem entenderem. Então, não é o presidente que controla necessariamente o apoio. Eu acho que isso é a primeira coisa importante para a gente entender, para fazer uma análise correta. Senão fica tudo na figura do Bolsonaro como se fosse um bando de gente, aí sim, marionete controlada por ele. E não é disso que se trata. Tem muitos brasileiros que são chamados pejorativamente de gado, de bolsonarista, Minion, essas coisas, mas que são brasileiros que não morrem necessariamente de amores pelo presidente, reconhecem defeitos, mas que estão preocupados com a turma do lado de lá, com a turma da resistência ao fascismo. Eles acham que esse pessoal representa uma ameaça ainda maior às instituições, e isso às vezes leva a alguns arroubos autoritários ou até golpistas, né? Fecha Congresso, fecha STF, coisas dessa natureza. O presidente subiu o tom, é verdade, né? E ele vai nessa estratégia do morde e assopra, jogando até como um balão de ensaio para ver onde há mais resistência, onde há mais apoio. No dia seguinte, normalmente, ele volta atrás. Hoje, ele voltou atrás com uma ação. Ele não insistiu na indicação do Ramagem, como já comentamos. Agora, eu desconfio de todo governante populista que fala em nome do povo. O povo está ao meu lado. Isso é uma coisa que nos remete a Rousseau, aos jacobinos. O povo brasileiro são 200 milhões de habitantes, de cidadãos, que representam vários perfis distintos, vários interesses difusos. Não dá para colocar numa coisa monolítica. Inclusive, isso é muitas vezes usado por pares jornalistas quando eu critico demais a imprensa. Eles me lembram, e é verdade, que a imprensa não é algo único. Né, existe ali várias imprensas, vários jornalistas, repórteres, e é preciso analisar caso a caso. Eu ataco normalmente uma tendência geral de viés. Óbvio que eu estou sendo injusto com a minoria que não age assim. Por que eu digo isso? Porque é fundamental a gente levar essa mesma análise para aquele povo que está lá. Curiosamente, esses mesmos pares na imprensa, na hora de julgar aquelas manifestações bolsonaristas em apoio do presidente ou contra os seus inimigos, tratam aquilo tudo como um bloco monolítico, como algo único. Então, se tem algumas pessoas falando em fechar Congresso, se tem placas pedindo um cabo e um soldado para o Supremo, eles falam automaticamente que as manifestações são em si antidemocráticas. Se há uma agressão isolada a um repórter, sendo que dá para ver na imagem que vários foram ali fazer um cordão de isolamento para protegê-lo, né? Aí a manifestação em si é violenta e o presidente acaba sendo responsabilizado. Eu quero lembrar aos nossos ouvintes e nossos telespectadores do que acontecia lá em 2013, quando aquele movimento de esquerda radical Passe Livre fazia suas manifestações e que acabavam sempre em pancadaria e destruição de patrimônio público por conta daqueles black blocs. Eu vou lembrar, para quem tem memória curta, muitos jornalistas e as manchetes todas davam a entender que as manifestações eram sempre totalmente pacíficas e terminavam, infelizmente, em agressão por causa de uma minoria que tomou conta das manifestações. Essa era a narrativa vigente. E tinha lá Caetano Veloso e outros artistas e intelectuais se mascarando de black blocs para defender, inclusive, os mascarados, né? Então, essa era a realidade daquela época. Agora, basta ter um sujeito que empurra um repórter que vira toda manifestação antidemocrática, violenta, agressiva, e a culpa é do presidente. Eu chamo a atenção disso para mostrar que há na imprensa, infelizmente, sim, um grande viés, uma torcida do contra, que procura pelo em ovo, por picuinha, por problemas ideológicos, em tudo aquilo que vem de apoio ao presidente.
Fala aí, Josias.
Olha, foi a segunda vez em 15 dias que o presidente Bolsonaro participou de uma manifestação de caráter antidemocrático. O comportamento do Bolsonaro revela que a era bolsonarista, ela transcorre em dois mundos, o mundo do Bolsonaro e o mundo real. No mundo do Bolsonaro, aglomerações de apoiadores de tendências antidemocráticas se confundem com o apoio do povo, com o apoio de toda a sociedade. Generais que fracassam na tentativa cotidiana de presidir um presidente que vai se revelando ingovernável, esses generais simbolizam a adesão dos quartéis ao governo. Nesse mundo do Bolsonaro, agressão a jornalista é sempre coisa duvidosa, que se aconteceu, é algo praticado por infiltrados. E o populismo místico do Bolsonaro se transforma, nesse mundo do presidente, numa aliança tácita do governo com Deus. No mundo real, há manifestações, como os panelaços, por exemplo, que sinalizam que o aplauso dos súditos não se confunde com o apoio de toda a sociedade. O Ministério da Defesa, neste mundo real, esclarece em nota oficial que o compromisso das Forças Armadas é com o Estado e com a democracia, não com o governo ou com a retórica golpista de manifestantes pró-Bolsonaro. Ataques a jornalistas nesse mundo real têm um quê de consequência do desprezo do presidente pela imprensa. E é algo passível de investigação. Foi aberta uma investigação. E a conversão de personagens como Roberto Jefferson e Valdemar da Costa Neto em heróis da resistência revelam que Deus pode estar acima de todos, mas ele terceirizou ao diabo as negociações do governo com o Centrão. Então, o Brasil está convertido numa zona de guerra. Os brasileiros são torpedeados em duas frentes. Numa, o coronavírus mata em escala pandêmica. Noutra, o Brasil sofre ataques do seu próprio presidente. Bolsonaro diz, e daí? Para as milhares de mortes. E ele próprio propaga o vírus da anarquia institucional. No exercício cotidiano desse seu descaso sanitário, o Bolsonaro tomou gosto pelas aglomerações, especialmente essas de conteúdo mais antidemocrático. É como se um presidente de 57,7 milhões de votos sonhasse com uma democracia sem legislativo, sem judiciário, na qual ele comandaria de modo autocrático o governo civil mais militar que o país já conheceu. Nesse mundo do Bolsonaro, o presidente diz que chegou no limite. No mundo real, o Bolsonaro está ultrapassando todos os limites. Por sorte, contra esse vírus da anarquia institucional, já existe vacina. E a prescrição está na Constituição. O presidente ainda não notou, mas ele preside cada vez menos. As suas decisões são refeitas ou desfeitas, ora no Congresso, ora no Supremo Tribunal Federal. Se os arroubos do presidente Bolsonaro evoluírem para o desatino de um desrespeito, por exemplo, a uma decisão do Supremo, o presidente pode discordar da decisão do Supremo, mas ele deve fazê-lo da forma constitucional, interpondo recurso, e não deixando de cumprir uma decisão constitucional. Mas, por hora, esses arroubos do presidente não evoluíram para o desatino completo. Se evoluírem, sempre se pode aumentar a dosagem dessa vacina constitucional. Por hora, o presidente vai temperando. Ele exagera no discurso, mas na hora H, ele vai respeitando as decisões do Supremo, ele vai acatando as decisões do Congresso. Assim é a democracia. O presidente faria um bem a si mesmo se ele passasse de brigar, parasse de brigar com a democracia. Mas, por enquanto, é esse o estilo que ele escolheu para governar.
Constantino.
Não, como o Josias reconheceu, na hora H, o presidente segue a Constituição. E eu só queria lembrar que ele disse, num discurso ali na saída, que não há saída fora da Constituição. E hoje o seu vice-presidente, Hamilton Mourão, reenfatizou isso, escrevendo no tweet que nesse momento em que se procura turvar o ambiente nacional pela discórdia e intriga, é importante deixar claro, como o presidente Jair Bolsonaro declarou, que ninguém irá descumprir a Constituição. Agora, cada poder tem seus limites e responsabilidades. Acho que é um alerta muito claro para a gente lembrar que ainda existem outros poderes que precisam ser também enquadrados dentro da Constituição, a começar pelo principal deles, que é o guardião da Constituição e que muitas vezes, como eu já disse aqui antes, tem rasgado a nossa Carta Magna.
Ok, agora são 5h47. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que...
Por difamar o regime. Olha só o que acontece na China.
O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira que a acusação do ex-ministro Sérgio Moro contra ele sobre uma possível interferência na Polícia Federal é fofoca. Bolsonaro admitiu que, ao comentar a notícia do site O Antagonista sobre uma investigação contra deputados aliados, escreveu que se tratava de mais um motivo para a troca no comando da PF. Ao deixar o Palácio da Alvorada pela manhã, Bolsonaro carregava um papel reproduzindo o print de WhatsApp revelado há 10 dias no Jornal Nacional da TV Globo, com os dizeres em letras vermelhas: "Isso é fofoca." Abro aspas, "estão me acusando por causa disso que eu estou interferindo na Polícia Federal. Estou dizendo que isso é fofoca. O complemento vem depois." No sábado pela manhã, o presidente usou as redes sociais para chamar Moro de Judas e insinuar que o ex-ministro poderia ter interferido na sequência do caso Adélio Bispo. Ainda no sábado, o ex-ministro Sérgio Moro prestou 8 horas de depoimento na sede da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, no caso das acusações contra Bolsonaro. Entre as acusações, Moro afirmou que o presidente ameaçou demiti-lo em uma reunião do Conselho de Ministros do governo caso ele não concordasse com uma nova substituição do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Segundo o ex-juiz, essa reunião ocorreu em 22 de abril e foi gravada em vídeo pela própria Presidência da República, o que poderia comprovar os argumentos de que Bolsonaro tentou realizar interferências indevidas na Polícia Federal. Começo com você, Constantino, 2 minutos para cada um.
Não, é rapidinho porque já falamos muito sobre isso, né? Sim. A PGR já pediu e vamos agora ter acesso a esses vídeos, vamos ver o que aconteceu de fato. Eu lembro que existe sempre, e todo mundo que já participou de desavenças entre CEO e funcionários, né, diretores, sabe que existe uma região cinzenta, onde é possível haver interpretações distintas do que está sendo pedido, né? Dito isso, é óbvio que o Sérgio Moro tem muita credibilidade na praça, sua palavra tem valor, ele tinha lá uma carta branca para tocar o seu ministério e se sentiu desconfortável com a tentativa do presidente, segundo a sua análise e, segundo ele, testemunhas, de que ele estava sendo ameaçado até de demissão se ele não cedesse às investidas do presidente. Então, se ficar comprovado por A mais B, de forma totalmente objetiva, que havia esse intuito e de que o intuito tinha uma razão ilegal, aí a gente já sabe as consequências, né? Tem que levar adiante isso. Então, agora é aguardar. Sobre a acusação de Judas, né, tentando ser muito obsequioso com o presidente, Judas é um termo genérico hoje em dia para traidor. Agora, se o presidente está se comparando a Jesus, aí realmente a coisa está feia.
E aí, Josias, rapidinho.
Olha, o Sérgio Moro agora é um comunista fofoqueiro, né? Um Judas a ser pendurado aí num poste virtual para ser malhado nas redes sociais. É tudo muito irônico. O presidente Bolsonaro chegou ao Planalto impulsionado pelas duas maiores forças eleitorais da sucessão de 2018. Eram o lavajatismo e o antipetismo. O principal símbolo desses movimentos, Sérgio Moro, agora se converte foi uma alavanca lá em 2018, que o Bolsonaro não hesitou em utilizar, e agora ele se autoconverte num delator do governo, um governo a que ele servia até outro dia, e o Sérgio Moro, de alavanca, ele vai virando numa espécie de bola de ferro para o Bolsonaro. Uma bola de ferro que pode, se as acusações dele tiverem fundamento, pode inclusive afundar a presidência do Bolsonaro. Quer dizer, a raiva que leva o Bolsonaro a desqualificar o Sérgio Moro, ela é compatível com o medo que o presidente sente do seu ex-ministro. Ele sabe que o Sérgio Moro é um personagem metódico. E o Moro reagiu a esses ataques do Bolsonaro com a frieza de alguém que parece estar jogando xadrez ali com uma ameba, né? Porque ele disse que há lealdades maiores do que as pessoas. Ele está insinuando, o Sérgio Moro, que ele não é traidor, ele foi traído. Então vamos verificar como esse processo vai se encaminhar. Mas é muito, muito irônico que hoje o Sérgio Moro seja tratado pelo presidente Bolsonaro como um comunista fofoqueiro. Muito irônico.
Você, Thaís, para fechar.
Bom, tem um pouquinho tempo aqui, eu só queria dizer que do Palácio do Planalto, os estrategistas acham que o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro pode complicar a situação criminal dele, que aliás seria bom explicar em algum momento aqui, não tem nada a ver com impeachment, é um crime comum, que tem várias fases e que vai terminar ainda no Congresso, que precisa dar uma autorização para o Supremo processar o presidente, enfim, é um longo caminho, uma longa batalha no plano criminal. Então, no plano criminal, o depoimento do ex-ministro pode complicar bastante o presidente, é o que avaliam os estrategistas do Palácio do Planalto. Mas, em termos de popularidade, esses mesmos estrategistas avaliam que esse depoimento e esse inquérito pode não abalar nada em termos de popularidade do presidente. Isso porque, quanto às pessoas que ele tinha que perder, o eleitorado de classe média, média alta que ele tinha que perder, ele já perdeu. Então, agora ele vai investir nos menos escolarizados, nos mais pobres, os R$600 de auxílio emergencial vão ajudar ele muito nisso. E nas redes sociais, como a gente sabe, o que vale não é bem os fatos, mas as versões, como fica claro aí nessa acusação estapafúrdia de que o ex-ministro Sérgio Moro teria ajudado a barrar a investigação do atentado à faca.
Para fechar então a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, vamos lá.
Trezinho, Vitor aqui de Brasília, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, esteja ficando em casa quem pode, lavando as mãos sempre e se cuidando. Sobre a enquete de hoje, eu acho que nem errou, nem acertou o presidente. Se tivesse que fazer um palpite assim, tem que dar uma resposta, provavelmente eu acredito que esteja mais entendendo pelo erro, porque devido à atual conjuntura, sobre ele estando em acusações de querer interferir na Polícia Federal, qualquer nome que não saia do ministro da Justiça, a nomeação, fica parecendo que tem caroço no ombro.
Ok, obrigado pela participação. Encerrando então o 3 em 1 de hoje. Tchau, Thaís, Josias, Constantino. Amanhã estaremos de volta às 5 horas com mais 3 em 1. Boa noite para você. Tchau, tchau.
3 em 1. Agora ficou ainda mais fácil assistir.